A gente recebe com carinho a Isabel Cristina Santana do Nascimento, que a gente conhece aqui como Isabel Nascimento. Ela é cordelista, é escritora, é pedagoga, é poeta e radialista. Ela traz elementos da cultura sergipana, também das tradições pernambucanas, e faz esse bolo todo virar cordel. Bom dia para você, Isabel. Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil.
Bom dia, meu amigo Benete. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria falar com você nesta manhã.
Ô, Isabel, eu não sei não, eu não combinei nada com você, mas seria muito interessante que você conversasse com os demais âncoras do Revista Brasil e desse um bom dia em versos, né? Seria bacana isso, não?
seria muito bacana. Eu ouvi a música O Coqueiro da Bahia, lembrando das duplas, né, dos repentistas. O que eu posso dizer sobre o cordel e o repente é que são artes irmãs. Mas nesse caso do bom dia, nós deveríamos ter combinado, porque o repente era improviso, mas o cordel não.
eu sei que é feito com um poema diferente. O repente, Walter, é aquela poesia, tanto se diz repentista, porque uma das partes, ou as duas partes, eles criam versos na hora. O Aécio Amado, que é nosso colega aqui de bancada, viu, Isabel? A gente brinca muito com ele, ele é sergipano, mora em Brasília há muitos anos. E aí eu me lembrei de uns versos que eu aprendi faz tempo, em que numa disputa, numa peleja entre dois cantadores, um dos cantadores, para tirar um sarro com o outro, faz um verso que é meu esculachador. E aí ele diz assim, vou usar o nome do Aécio. Esse cabra saiu para viajar, foi por vilas, cidades e aldeias. Viajou ano e meio com o mesmo par de meia, sem tirar a miséria para lavar. E no dia em que ele foi tirar, o chulé começou fazendo efeito. Uma vaca passou, perdeu um peito, uma cobra com nojo vomitou, um urubu engolido e congestou. Com 3 horas morreu, não teve jeito. Isso é coisa de repentista, né, Isabel?
É sim, o repente é justamente o improviso, né? A essência do repente é o verso feito na hora, o verso improvisado. O cordel, apesar de ter características como com repente, ou seja, a rima, a metrificação e a estrutura dos versos em algumas vezes, o cordel ele é uma literatura, um gênero literário que é elaborado, escrito e publicado. E é justamente isso que Leandro Gomes de Barros traz de forma tão pioneira. Por isso que ele é considerado o pai do cordel brasileiro, porque ele estruturou o cordel brasileiro nesse sentido, de fazer publicações, de viver dessa modalidade literária.
Isabel, eu queria que você comentasse um pouquinho por que existem mais homens cordelistas e menos mulheres.
Na verdade, Benete, eu confesso a você que eu também pensava dessa forma. Mas de 2018 para cá, nós temos quebrado mesmo algumas questões mesmo históricas do cordel, de achar que nós somos poucas no cordel. Na verdade, o cordel, ele aparenta ser uma literatura predominantemente masculina, mas ele não é, porque nós somos muitas mulheres produzindo cordel. O que nós não temos no universo literário e também no cordel é justamente a mesma visibilidade, o mesmo destaque que os homens historicamente têm. Isso não nos coloca, evidentemente, uns contra os outros. É um fato histórico, resquício dessa nossa sociedade, que nós sabemos bem da visibilidade que o homem tem e do apagamento da literatura feminina. No entanto, isso se desconstrói, porque em 2018, justamente hoje é um dia marcante, por isso que hoje também nós podemos falar sobre a literatura de cordel feita por mulheres. Essa literatura marca, em 2018, ela marca com o lançamento da primeira antologia de mulheres do cordel sergipano. Evidentemente, esse não é um fato que marca a história das mulheres no cordel, porque a história das mulheres no cordel vem bem antes disso. E quando a gente fala sobre o dia 19 de novembro, que é o dia que Leandro Gomes de Barros nasceu, é o pai do cordel brasileiro, e você pode perguntar aí quem é a mãe do cordel brasileiro. A mãe do cordel brasileiro é Maria Batista das Neves Pimentel, que fez sua primeira publicação em 1938. Ela escreveu e publicou o seu primeiro cordel. Então nós temos essa história também para contar sobre o cordel, que amplia, na verdade, o nosso olhar sobre ele.
Agora, ô Isabel, a gente falou aqui de um paraibano, de Manuel Gomes de Barros, que é o pai do cordel, e tem um paraibano aqui, já está preocupado, achando que a gente vai falar mal do cordelista. Não, não de maneira nenhuma. A gente vai para São Paulo, né? Vai para São Paulo falar com Anchieta Filho, que é da Paraíba, e que também conhece a história do repente do cordel. Não é isso, Anchieta?
Obrigado, Benete, é isso mesmo. Bom dia, Isabel, prazer em falar contigo.
Bom dia, Anchieta.
Isabel, eu moro em São Paulo há 31 anos e há algum tempo eu não vou em João Pessoa, né? E quando eu lembro de João Pessoa, eu lembro que quando eu ia no centro de João Pessoa, eu gostava de comprar cordel, aqueles versos colocados no cordel, no cordão, daí vem o nome, E aí eu te pergunto, como é que está a produção do cordel hoje? Tem muito cordelista alegrando o povo nordestino?
Tem, infelizmente tem. Inclusive, as redes sociais, o advento das redes sociais potencializou esse trabalho do cordel e dos cordelistas. Então, é muito importante a gente ver as redes sociais como uma ferramenta positiva também para a literatura, também para a literatura popular, como o cordel. Então, hoje nós temos uma aproximação muito maior, uma integração muito maior do cordel brasileiro através das ferramentas tecnológicas que nós temos. E, evidentemente, não deixamos de publicar o folheto, como você fala, que lembra da Paraíba e lembra logo do folheto, daquela movimentação geralmente nas feiras, da declamação dos poetas, onde a cultura é celebrada, na verdade. Então, essa cultura hoje, ela vai onde as pessoas estão. Então, muitas pessoas estão nas redes sociais. Então, tem cordelistas fazendo transmissões ao vivo, tem programas falando sobre cordel, tem cordel na TV, no rádio, na internet, na televisão. E isso só fortalece o cordel, porque ele tem mesmo essa capacidade de se transformar e de acessar as pessoas através das diversas formas de comunicação. Então, o cordel, quem acha que o cordel vai morrer, quem acha que o cordel está fadado ao fracasso, está muito enganado. O cordel é cada vez mais forte, cada vez amplia mesmo os seus olhares, quando ele traz discussões diferentes, ele abre os nossos horizontes para as pessoas, não somente para quem escreve, mas para quem lê, para quem conhece. Então, é muito promissor o cordel brasileiro, continua sendo.
Ô Isabel, a gente vai sair de São Paulo e vamos voltar para o Rio de Janeiro. O Fatioli também quer conversar com você. Eu só lembrando, viu, Fatioli, que a Isabel tem um DNA no cordel, porque a família dela, o pai dela também é cordelista. É com você, Fatioli.
Isso, se casa ou apartamento dotado de cama ou dossel, nem faz maior diferença se na fala no papel. Dita um boa essa ideia de dar moradia versus num singelo anúncio de venda, reclame, dizia o antigo, que a poesia encontre abrigo num repente um improviso, para vender um cantinho a quem a falta de um teto tem a lua como teto e a rua como hotel. Minha modesta homenagem a essa excelente ideia da cordelista.
Ah, que maravilha! Muito obrigada, gostei muito.
De onde surgiu a ideia?
Então, eu gosto de escrever versos sobre o meu cotidiano, sobre as coisas que leio, as coisas que penso, as coisas que converso mesmo com os meus amigos, com as pessoas mais próximas. Então, eu tive a ideia de fazer um anúncio em cordel para a venda de um apartamento. Geralmente, quando as pessoas vendem um imóvel, as pessoas sempre perguntam, por que está vendendo? Qual é o problema do imóvel que você não quer mais? E era justamente o contrário que eu queria apresentar. Eu queria apresentar para as pessoas, através da poesia, as coisas que realizei durante 12 anos que morei naquele apartamento. Então, eu queria que as pessoas soubessem que foi o meu lar, que foi a minha casa, onde eu produzi meus textos, onde eu trabalhei, onde eu fiz muita coisa positiva. Então, nessa transição da vida, nessa transição da história, eu queria deixar essa mensagem e nada melhor do que fazer isso utilizando a poesia, que é justamente a arte que nos toca, que nos move. E daí eu fiz um anúncio em cordel e divulguei nas redes sociais vendendo o apartamento. O nome é justamente esse, Vendo Meu Apartamento.
Ô Isabel, vamos voltar para Brasília? O Aécio Amado está por lá e também quer te fazer uma pergunta. Você, Aécio?
Bom dia, Benete. Bom dia, Isabel. Sou tão sergipano quanto você, quanto Benete. Nascido na cidade de São Cristóvão. Tem muita família por aí, inclusive a Natália Amado, que também escreve poesia, eu acho que você deve conhecê-la. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você coloca isso em um dos seus cordéis. A cordelista é um grito com rima, forma e cadência, vociferando a história, garantindo a permanência, atuação resistente em campo de resistência. Quando a mulher escreve, assina o nome na lista de quem paga um alto preço pelo seu ponto de vista. Nesta sociedade falha, cada verso uma batalha, todo passo uma conquista. É isso mesmo, Isabel?
Ah, com certeza. Muito obrigada pela declamação dos meus versos. É sim. O cordel brasileiro, ele é uma literatura de resistência. Verdade, quando se fala, viu? O Brasil se fala da alegria do brasileiro, do sorriso do brasileiro, e é coisa que conhecem o Brasil fora. De dentro do Brasil, conhece que a forma do brasileiro enfrentando a diversidade da vida é através da gente, todos a arte, o nosso bom humor, usamos a nossa força com ela nós vivemos. Então, ela, além de ser uma natura viva, direta, muito bonita, ele é uma literatura resistente, ou seja, ele marca questões do nosso. Então, se o cordel é uma literatura de resistência, eu considero ser mulher cordelista a ver resistência bem resistente. Porque é necessário falarmos o que é ser mulher cordel, o que é ser mulher na leitura, o que é ser dessa sociedade. Então, é isso que a gente faz mesmo, para descrever como e o que somos. Muito oportuna essa pergunta hoje, porque hoje à noite nós vamos fazer justamente live sobre a publicação de Boris, a primeira antologia publicada por ele, que foi a Antologia de Cordel Sertão. Hoje nós temos uma homenagem à nossa marca Maria D'Arvis, e nós estamos em 2018 o livro D'Arvis às Luzes, que nós queremos cantar as nuvens, não precisa correr para isso. Nós queremos as nuvens em dia, através da nossa cultura, através dos sonhos. E é importante falar em nós, né? Ser mulher no cordel, ser mulher dentro dessa literatura que, por si só, já é uma literatura de resistência. Então, ser mulher no cordel é fazer resistência dentro dessa literatura que já resiste. Então, é importante falarmos sobre nós, sobre as nossas histórias, sobre o que pensamos e o que desejamos para esse novo mundo que se constrói a cada dia.
Olha, Isabel, a gente te agradece. Muito obrigado pela participação. Parabéns, parabéns a todos os cordelistas. Obrigado, Isabel. Eu volto com o Walter para se despedir de você.
Um abraço, Isabel. Foi uma honra, um prazer tê-la aqui no Revista Brasil. Até uma próxima, Isabel.
Até a próxima. Muito obrigada.